partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia, um minuto. Olá, olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Eu sou Eduardo Osório. Esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. Cultura na Mesa tem operação de Pedro de Camilles, a produção é do Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório e programação musical do Zé Fernando Cardoso. A temperatura aqui no Morro Santa Teresa agora é de 23 graus, ainda com sol, mas venta bastante aqui no Morro Santa Teresa, e temos previsão de chuva para esta tarde e para o resto da semana também. Então vamos ficar atentos. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. No programa de hoje a gente fala sobre o lançamento da exposição Cativeiro Sem Fim e também o espetáculo Os Cantos de Saturna, que é a atração do Ecarta Musical. Para abrir o programa de hoje, vamos com Ney Lisboa.
Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter. E o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas e o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever.
fazendo 40 anos do disco de estreia do Ney Lisboa. Pra viajar no cosmos não precisa gasolina. Foi lançado de forma independente em setembro de 1983. Esse é um dos discos listado no livro 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, que saiu esse ano. Tá lá com todas as informações, um álbum que foi viabilizado pela iniciativa conhecida, ficou conhecida como Ney Lisbônus. Ney vendeu cupons que deram direito, de forma antecipada, né, como uma compra antecipada, ao seu primeiro LP. Assim, ele também antecipou, em mais de 30 anos, a cultura dos financiamentos coletivos. As sessões de gravação aconteceram no estúdio Vice-Versa, em São Paulo, com produção de Francisco Ribeiro. O disco conta com 11 faixas, 10 delas compostas pelo Ney, seja com parceiros ou em composição solo. A única que não tem assinatura dele é No No Chance, do Luiz Carlos Galli, o Boina. A gente ouviu a faixa título, que tem música do guitarrista Augusto Lix, com letra do Ney Lisboa. Fazendo aí uma correção aqui, Gobato, meu produtor, me soprou no ouvido, produção de Fernando Ribeiro, não Francisco, como eu havia falado. E o show, em comemoração aos 40 anos do disco, já tem data e local. Ou melhor, os shows, porque vai ser no dia 15 de outubro, no Teatro do CHC Santa Casa, com participação especial do Augusto Lix. Só que a sessão das 18h já está esgotada, mas vai ter aí uma sessão extra às 21h. Ingressos à venda pelo Simpla, 40 anos de Pra Viajar no Cosmos, não precisa gasolina. Agora meio-dia e 8 minutos, e o evento online de lançamento da exposição Cativeiro Sem Fim, promovido pelo Museu das Memórias Impossíveis, acontece hoje às 20h. Quem nos traz os detalhes é a idealizadora, uma das coordenadoras do museu, a psicanalista Maíra Brum Rick, que está na linha com a gente. Vai conversar ao vivo conosco agora aqui no Cultura na Mesa. Maíra, seja bem-vinda à FM Cultura. Muito boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse programa.
Perfeito. Bom, exposição Cativeiro Sem Fim. É, exposição que vai ter esse lançamento hoje nessa transmissão online, né? Vai ser via Zoom. Vamos falar um pouquinho sobre a exposição, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a transmissão, como que vai ser o lançamento, quem vai participar. Mas essa exposição, Maíra, conta um pouquinho pra gente o que ela revela, o que ela traz, o que as pessoas vão poder ali observar, vão poder também relembrar, né? Enfim, qual a proposta?
Certo. Em 2019, o jornalista Eduardo Reina fez um livro que se chama Cativeiro Sem Fim, que dá nome para a exposição. E ele é um livro bombástico, porque ele fura a história oficial do Brasil, que diria que a ditadura brasileira seria uma dita branda, né? Uma ditadura branda, que não foi. E nesse livro, ele prova 19 casos de sequestro de bebês, crianças e adolescentes na ditadura civil-militar.
Sim.
E a gente, entrou em contato com ele anos depois e está trabalhando com ele mais ou menos um ano, entrevistando ele, fazendo vídeos, contando história caso a caso, para trazer para essa exposição.
Os 19 casos que ele relata no livro estão contemplados na exposição.
Sim, alguns casos estão por escrito, né, como estão no livro, e alguns outros casos a gente conseguiu entrar em contato com as pessoas e traz vídeos, né? Tem uma entrevista de uma hora com a Rosângela, que é agora é uma mulher, né, adulta, mas que foi sequestrada ainda bebê pelo Faz Tudo do ditador Geisel, né? E ela sofreu terrores. Ela era dopada no contraturno escolar pela mãe sequestradora. Ela foi entregue com 13 anos, mais ou menos, para um pedófilo, 40 anos mais velho, com quem ela foi obrigada a casar quando entrou na maioridade. E assim vai. Os casos são terríveis. E são histórias, por isso que esse livro se chama Cativeiro Sem Fim, justamente por isso, porque é um cativeiro sem fim, sim, né? Teve gente que nunca, que diz que a ditadura foi uma maravilha, eu não sei para quem, né? Eu já trabalhei muito com pessoas afetadas da ditadura e eu escuto barbáries, né? De torturas, mas esse caso específico do roubo de bebês é especialmente cruel, porque não é uma adoção, né? É um roubo de bebês. Sim. Então, essas crianças, elas estão sendo criadas pelas pessoas que destruíram seus pais biológicos. Tem uma questão de filiação que se rompe muito terrivelmente aí. Né? Eles não...
O nome do livro do Eduardo Reina é também Cativeiro Sem Fim, né?
Isso, a gente manteve porque esse livro, esse título é o que diz, né? Por isso que a gente manteve na exposição.
Bom, a gente, né, falando aqui, né, de forma, né, em linhas gerais do que está, né, proposto na exposição, a gente tem já essa noção, né, da gravidade, do peso, da força que tem, né, dessas, seja os vídeos, seja relatos, do ponto de vista das vítimas, né, de quem sofreu tudo isso, às vezes a gente, ou mesmo a pessoa que sofreu, eventualmente pode pensar, para que falar de novo, para que reviver, para que, enfim, ficar tocando no assunto. Qual, do ponto de vista psicanalítico, assim, qual a importância de se abordar essas questões, qual a função que tem também, para além, né, enfim, do registro histórico, da importância histórica, no nível pessoal de quem passou por isso?
Tem toda a importância, né? Eu sempre digo, é preciso muita memória para ter esquecimento, né? Tem uma... Quando a gente não lembra, quando uma pessoa, num caso extremo desse, não lembra do trauma, não elabora e não tem inscrição no campo político, por isso que a gente tem um museu, né, para inscrever essas histórias, a pessoa, ela fica como colocada num lugar de loucura. Muitas dessas pessoas que contam esses casos para pessoas próximas, as pessoas dizem, não, mas isso não aconteceu, não foi assim, mas foi assim, tá provado, tá comprovado, e elas ficam como as loucas. Então imagina, a pior coisa que já te aconteceu na vida, as pessoas ao redor e também no espaço público, no campo jurídico, em todos os campos, dizem que isso não aconteceu, mas isso aconteceu. Isso coloca a pessoa num lugar terrível. Então, a gente tem que... O primeiro passo é fazer uma inscrição, de dizer, assim, isso aconteceu e isso não poderia ter acontecido. Isso tem efeitos clínicos já aí, de cara. Um reconhecimento da dor, do sofrimento e do crime, né? Marcar essa palavra, é um crime. E a gente tem no senso comum a ideia de que quando uma coisa ruim acontece, a gente não pode falar. Mas a gente sabe clinicamente que o mais importante é falar, claro, num lugar protegido, num lugar com alguém que escute, né? De um jeito próprio, é isso. Para a pessoa poder falar, muitas vezes, o tempo que for e na velocidade que for, não é obrigar alguém a falar. Não é isso que eu estou falando, né? É ir com calma para a pessoa colocar, sim, aquilo em algum lugar onde ela possa voltar à vida. Porque a gente sabe que quem vive o trauma... vive o trauma cotidianamente, lembra daquilo todos os dias.
Uhum.
E é para isso que a gente diz, é muita memória, precisa muita memória para produzir um esquecimento.
Verdade. E a gente certamente também tem, né, fica um pouco mais evidente a importância histórica enquanto registro para a coletividade, mas no nível também psicanalítico, enfim, qual a importância que essas histórias serem reveladas, serem expostas, o que isso traz também para a coletividade, para a elaboração do que aconteceu e para que não se repita?
Essa dicotomia, cultura e sujeito, a gente que faz, né? Porque ninguém vive isolado, né? Faz toda a diferença, né? A gente, não, nós brasileiros, né, não lidamos com o genocídio dos negros e indígenas, e até hoje a gente vive com isso. A gente não lidou com os crimes da ditadura, e até hoje a gente vive com isso, né? É fundamental poder, a gente poder se responsabilizar pelos crimes que a nossa cultura perpetrou, para poder ter um laço social, um laço com o outro diferente. Nós vivemos um laço social muito complicado, muito violento, e não precisa ser assim, a gente já tá naturalizado, né, esse jeito de viver. E esse museu, o Museu das Memórias Impossíveis, vem justamente questionar as amarras do espaço público, né? Como que a gente vem vivendo com o outro? Como é que a gente faz laço? Precisa ser assim? Precisa ser desse jeito? Mas para isso, a gente precisa olhar para os horrores cometidos também. Olhar para não repetir. A gente sabe que tanto no plano individual como no plano coletivo, quando a gente não lida com os nossos demônios, esses demônios voltam em ato. E aqui eu tô falando demônio metaforicamente, né? Os nossos fantasmas, né? Os horrores que a nossa cultura perpetrou. Eles voltam. E voltam mesmo. Então a gente tem que fazer parar. Dar fim ao cativeiro sem fim, nesse caso específico, né? Botar um ponto final.
Certo.
Que essas pessoas ainda estão aí, elas estão vivas.
Sim.
E vivem isso cotidianamente.
Sim, não tem como esconder, né, delas esse tipo de coisa. Onde que essa exposição vai ficar disponível? De que maneira que as pessoas poderão ter acesso, Maíra?
O Museu das Memórias Impossíveis é um museu virtual. Então, todas as nossas exposições já estão lá. Cativeiro Sem Fim também vai estar lá. A gente tem... Podem nos procurar nas redes. O Impossível... É com N, uma brincadeira que a gente faz, do impossível, possível, inconsciente, indizível. Também estamos nas redes, tem no nosso canal do YouTube, tem todos os lançamentos que a gente já fez, atividades, tá tudo ali. Então é bem fácil de nos achar.
O site é o museu.appoa.org.br.
Isso.
Certo.
É do Museu das Memórias Impossíveis. Ele foi gestado, criado na Associação Psicanalítica de Porto Alegre.
Uhum.
Então, ele é um museu diferente, num certo sentido, porque ele foi feito dentro de uma instituição psicanalítica. Ele é fundado na ética psicanalítica, que é justamente isso, né? Falando assim, de uma maneira muito simples, o que um dia existiu não pode ser apagado. Tem que fazer memória. É, somos profissionais da memória.
E falando então do lançamento, do evento de lançamento dessa exposição, acontece hoje, às 8 da noite, também de forma online.
Isso.
Pelo Zoom, né? Quem é que vai participar? O jornalista Eduardo Reina vai participar dessa live, como é que vai funcionar?
Isso. Eu vou ser a mediadora. O jornalista Eduardo Reina vai ser o nosso palestrante principal e vamos contar com a participação do escritor Julian Fuchs.
Ah, perfeito. Então, vai ser um evento, como a exposição parte desse livro, então o Eduardo vai estar presente para, enfim, também contar a história, porque as pessoas, quando contatadas para a exposição, já tinham feito parte do livro, né? Então, a primeira abordagem foi feita pelo Eduardo.
Ele é a testemunha do testemunho, né?
Uhum.
Ele é a pessoa que esteve efetivamente com as pessoas. A gente conversou com outras pessoas que não se sentiram à vontade de estar na exposição, mas que por vários motivos, por medo, principalmente por medo e receio que pudesse acontecer a elas, mas a gente quis fazer de uma forma que elas pudessem também estar representadas. Então tem muita coisa que a gente trabalhou que não aparece na exposição, mas que a gente tentou fazer da melhor forma possível para elas se sentirem estando representadas ali. Mas sim, o Eduardo é o principal, né? Ele é o motor e é ele que vai narrando na exposição todos os casos, né? E a gente colocou também falas de historiadores, falas de outros psicanalistas.
Certo. Eu estou conversando aqui com a psicanalista Maíra Brunrick. Ela é idealizadora da exposição Cativeiro Sem Fim, uma das coordenadoras do Museu das Memórias Impossíveis. A gente está falando sobre o lançamento dessa exposição. O evento online acontece hoje, às 8 da noite, pelo Zoom. Como ter acesso a esse lançamento, a essa cerimônia de lançamento, ao link? Entre em contato por que meio, Maíra?
Tá, apoa@apoa.org.br, desculpa, quase falei errado.
Pelo e-mail da Associação Psicanalítica, então,
isso,
né? Apoa com dois P's, né? apoa@apoa.org.br,
isso.
Solicita por ali, inscrições gratuitas, né? Só solicitar o link, às 8 da noite, acessa o link, vai entrar na sala virtual e acompanhar o evento, é isso?
Isso mesmo.
Perfeito. E aí, para acessar, para poder visitar virtualmente a exposição que é virtual, né? É pelo site museu.apoa.org.br.
Isso.
Maíra Brunrick, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente. Falaste também, né? Procurar o museu, a associação também nas redes sociais também consegue ter, acompanhar, né, as outras atividades do museu, da associação e ter acesso, né, conseguir o caminho, se não conseguir pelo link direto, não conseguiu gravar, procurando nas redes tem esse caminho facilitado, né?
Isso, depois vai pro YouTube também o evento.
Ah, perfeito, também no YouTube fica gravado e vai lá pra página, pro canal. Maravilha. Maíra, muito obrigado pela tua atenção aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho aí e um bom evento de lançamento hoje.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Agora meio-dia, 23 minutos. A gente vai seguir de música aqui no Cultura na Mesa. Aniversariante do dia, Jovino Santos. Jovino Santos Neto está fazendo 69 anos, pianista, tecladista, flautista, arranjador, compositor, professor, produtor musical. Tocou no grupo do Hermeto Pascoal até 92, quando se mudou para os Estados Unidos. Já lançou diversos discos, fez diversas parcerias também com outros nomes, como Ayrton Moreira, Flora Purim. A gente ouviu aí, para dar um abraço no Jovino Santos, Biboca, composição dele, que está no disco de 2008, Alma do Nordeste. Agora meio-dia e 28 minutos, lembrando a vocês que o 30º Porto Alegre em Cena termina amanhã, no dia 19, essa primeira fase, né, da 30ª edição, primeira etapa, termina amanhã com duas apresentações. Às 7h30 da noite pode ser conferido o espetáculo de teatro de rua Bolha Luminosa, o Marujo e a Tempestade. Vai ser na frente do Centro Municipal de Cultura. E às 9 da noite tem a montagem Instinto. É a atração ali no Teatro Renascença. Ingressos e mais informações podem ser encontradas no portoalegreencena.com. E já que a gente está falando de teatro, vamos encerrar esse primeiro bloco com uma composição do cantor e compositor Jackson Zambelli, que está fazendo 57 anos. Ele que é um dos fundadores do Cuidado que Mancha, grupo com atuação intensa no teatro, música e literatura. A gente vai ouvir na voz da Simone Raslan uma parceria do Jackson Zambelli com Gustavo Finkler, Velho Jogo. Depois a gente volta com o segundo bloco do Cultura na Mesa. Não sai daí. Meio-dia, 36 minutos. A temperatura aqui no Morro Santa Teresa em Porto Alegre agora está na faixa dos 24 graus. Ainda não chove, pelo menos olhando aqui da entrada, né, da saída do vidro do estúdio para a porta de entrada ali da rádio. Não parece estar chovendo ainda aqui em Porto Alegre, mas tem previsão de chuva para hoje à tarde e para o resto da semana aqui na capital. Vamos ficar atento. Eu sou Eduardo Osório, estamos de volta então com o segundo bloco do Cultura na Mesa. Comigo Pedro de Camilles na mesa de áudio, a produção é do Márcio Gobato e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. Não sei se vocês ouviram o som ambiente, mas está chegando por aqui para nos contar o que teremos logo mais a 1 da tarde no Cantos do Sul da Terra. Demétrio Xavier. Demétrio, seja bem-vindo. Começamos mais uma semana aqui. O que temos para hoje?
Ei, Edu, prazer, obrigado pela acolhida. O som que o pessoal ouviu é o meu cavalo esbarrando no guarda-pátio, como se diz, né? Eu vinha com uma pressa tal que dá aquela puxada na boca, ele chega a sentar nos garrão. Mas conseguimos, aqui estamos para começar a semana e para dar esse recado do que acontece no Cantos hoje. Tem um cara muito bom cantor, também compositor. De vez em quando, alguma melodia linda dele, a gente, mesmo quem não é tão desse ramo de música, vai reconhecer. Mas, sobretudo, foi um grande cantor, um grande intérprete argentino chamado Antonio Tormo. E nós vamos escutar um pouco do Antonio Tormo com o seu jeito de cantar meio antigo, bem interessante, bem bonito. Vamos seguir, é claro, com o Victor Jara, até o dia 28, dia de nascimento dele. E, enfim, vamos ouvindo aos poucos, porque o cara tem uma obra enorme, variada, belíssima. Vamos estar com o Victor também. E vamos estar com aquele poeta que disse: a minha voz é opaca e sem brilho, não servirá nunca para reforçar um coro, etc, etc. León Felipe. León Felipe tem uma poesia mais linda do que a outra, esse espanhol, muito ligado à América Latina. Jupanqui, por exemplo, dizia sempre este poema que acabei de dizer um pedacinho, e a gente vai trazer coisas do León Felipe musicadas ou em forma de poesia mesmo, e vai estar bonito, uma barbaridade, o nosso programa, que não vai estar para nada opaco e vai estar com todo o brilho.
Certamente, logo mais, a 1 da tarde, aqui pela 107,7, Demétrio Xavier com Cantos do Sul da Terra. Valeu, Demétrio.
Valeu.
E agora a gente segue de música aqui no programa, agora com o lançamento, saiu o disco novo do Luiz Bruno.
Thank you.
Já está disponível nas plataformas de streaming o primeiro álbum de música instrumental do compositor e guitarrista Luiz Bruno. I Fly From Life to Life foi concebido pelo Luiz Bruno em meio à dor da perda de um ente querido. É um disco cheio de camadas, cheio de, com arranjos, apesar de simples, muito emotivos, com melodias bonitas e cativantes, e efeitos sonoros selecionados para provocar uma sensação de estar navegando pelo plano astral, voando entre diferentes dimensões. I Fly From Life to Life é então aí o disco mais recente, o primeiro disco instrumental do Luiz Bruno, já é disponível nas plataformas digitais. São 13 faixas. A música que a gente ouviu se chama Little Bird of Paradise. Agora 12:42 e o contratenor Gonçalo Lamego, com sua persona drag queen Saturna, e o pianista Eduardo Knobi apresentam o espetáculo Os Cantos de Saturna, Voz e Piano, no próximo sábado, na Fundação Ecarta, integrando aí a programação da nova temporada do projeto Ecarta Musical. Quem vai nos trazer os detalhes é o próprio Gonçalo, que está aqui ao vivo no estúdio da FM Cultura para conversar com a gente. Gonçalo, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Obrigado por estar aqui presente. Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Quero primeiramente, então, agradecer o convite da emissora. É um prazer poder vir representar, então, o projeto Ecarta Musical e falar um pouco, né, sobre também o meu espetáculo que está fazendo parte, então, da programação. Bom, Os Cantos de Saturna, espetáculo de voz e piano, é um projeto que nasceu em meados do ano passado. Eu tô indo agora me formar em canto na URGS, e durante o nosso curso a gente tem que fazer um recital. E eu, ano passado, fiz o meu recital de meio de curso, apresentando, né, cantando todo um repertório de canto lírico, como a minha persona drag Saturna. E a partir disso, ao lado do Eduardo, meu querido parceiro pianista, nós então viemos desenvolvendo esse repertório desde então, desde ano passado. E esse ano a gente já teve a oportunidade de apresentar ele em outras oportunidades, outras vezes. Então, é isso.
Que legal, que bacana. E aí, o que tem nesse repertório? Como que vocês fizeram também para escolher e, digamos, costurar, assim, né, uma música com a outra?
Então, Os Cantos de Saturna é um espetáculo muito pessoal, porque eu, como artista, né, sempre tento trazer muita verdade para o que eu tô cantando, para minha música, para minha expressão. E a Saturna é mais uma dessas maneiras próprias do meu expressar. E desde sempre, assim, cantando, né, eu sempre gostei de muitos gêneros, passei por muitos gêneros. Hoje eu sou cantor lírico, esse é meu foco. Mas antes disso eu gostava de cantar pop, eu gostava de cantar jazz, eu passei pela música brasileira. Então, Os Cantos de Saturna é o Gonçalo contando, né, essa minha história, trajetória musical. Então eu passo pela ópera, depois a gente tem um bloco de jazz e música estrangeira, e no final eu gosto de terminar com a música popular brasileira, que a galera conhece. E por incrível que pareça, todas essas músicas, elas se conectam umas pelas outras, porque a maioria delas fala sobre amor, né? Uhum. E as diferentes formas de amar. E uma das minhas ideias com esse programa é não apenas trazer uma diversidade de gêneros musicais, né? Pra eu, como contratenor, eu tenho uma variedade, assim, de coisas que eu posso cantar. Mas trazer uma diversidade, né, justamente da questão de gênero, de igualdade, a questão da comunidade LGBT também. Então é muito importante trazer, né, na minha expressão artística, eu como artista gosto de trazer essa questão da representatividade, da diversidade.
Que legal, que bacana. E por onde que esse recital já passou? Por onde que vocês já apresentaram?
Então, eu apresentei já na URGS ano passado. Esse ano tive a oportunidade de cantar também na ADURG Sindical. Uhum. Eu também cantei algumas peças desse recital, mas não necessariamente esse recital inteiro, na Terça Lírica, que é um projeto do Memorial, né? Do TRT. Então, essa minha parceria com o Eduardo está sendo muito especial e agora eu vou ter a oportunidade de apresentar no próximo sábado na Fundação Ecarta.
Maravilha. O espetáculo, então, o recital acontece no sábado, né? Dia 23 de setembro, às 6 da tarde. Vou só pedir para afastar o celular,
claro,
do microfone, que ele dá aquela interferênciazinha na base do nosso microfone. Às 6 da tarde, com entrada gratuita, a Fundação Ecarta fica ali na João Pessoa 943. Tem também transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube, para quem for lá. Entrada franca, com esse repertório bem variado, começa, né, com as músicas, com a ópera, com as músicas clássicas, passa por esse repertório internacional e deságua, então, na música popular brasileira, na reta final do repertório.
Isso mesmo, né? Isso mesmo.
E é isso que tu vem apresentando já, é o mesmo repertório? Tem alguma adaptação?
Então, vai ter algumas adaptações, porque a gente, como artista, a gente está sempre sendo uma metamorfose ambulante, né? Então, a gente está sempre querendo cantar coisas novas, repertórios novos, mas, basicamente, áreas de óperas, assim, bem conhecidas, que a galera conhece, de personagens femininas, né, que eu posso trazer junto já da minha persona drag. Depois, músicas, uma parte do jazz ali que a galera também conhece, mas algumas coisas que eu vou fazer uma interpretação mais dramática, que aí indo o pessoal vai saber. E depois, músicas tradicionais populares brasileiras.
A gente vai aqui de Pixinguinha a Johnny Hooker, né?
Exatamente, Pixinguinha, Johnny Hooker, Ritalinha, a Carmen de Bizet, então Edith Piaf, muito repertório.
Que legal. Eu tô conversando aqui, então, com o contratenor Gonçalo Lamego, que vai se apresentar neste sábado no Ecarta Musical. Gonçalo, aproveitando, sempre é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Contratenor, o que é contratenor? Geralmente a gente ouve mais, né, falar em tenor, barítono, enfim, mas contratenor, o que?
Então, no mundo da ópera, do canto lírico, a gente se identifica através das nossas classificações vocais, né? O contratenor é um tipo de voz que ele é mais raro, mas não tanto, né? Nós, contratenores, somos a voz mais aguda masculina. Então, a gente canta equivalente, né, numa textura de voz feminina, mas nós somos uma voz masculina, mas nós temos uma tessitura, ou seja, a nossa zona de conforto, de brilho da nossa voz, equivale a voz mais aguda feminina, ou então mais grave, média feminina. Isso vai depender do contratenor.
Sim.
E é uma voz que ela está presente na música lá desde 1600, 1700 e até hoje em dia. Então, os registros são inúmeros. A gente tem tanto na música popular, né? A gente pode ter como exemplo o Ney Matogrosso, Pablo Vittar, assim como grandes cantores líricos que também são contratenores, Felipe Jarruski, vários outros, assim, eu em formação, né? Então, é isso. Essa é a voz, é contratenor.
Maravilha, que legal. O nome do recital que vai ser apresentado dentro do projeto Ecarta Musical é Os Cantos de Saturna, Voz e Piano. O Gonçalo Lamego aqui conversando com a gente. Então, como a sua persona drag queen, a Saturna. Fala um pouquinho mais pra gente dessa persona, como que tu criaste ela, o nome também.
Claro, então, a Saturna nada mais nada menos é do que uma exaltação, né, do meu feminino. A gente que é LGBT, muitas vezes no nosso processo de crescimento e amadurecimento pessoal, muitas vezes nos é negado muita coisa. Então, durante a pandemia, eu fiquei muito recluso, né, tive muitos encontros comigo mesmo, e eu comecei a explorar esse meu lado através de maquiagem, que é uma coisa que eu sempre gostei, e explorar isso artisticamente. Só que eu sempre fui cantor antes de qualquer coisa. Então, quando eu vi que eu podia também conectar esses dois mundos, né, o mundo da maquiagem, da produção, com o meu mundo do canto, que é algo que para mim sempre foi presente, muita coisa clicou para mim. Então, eu, durante a pandemia, comecei a explorar na rede social, postei um primeiro vídeo cantando ópera, e assim a coisa foi se desenvolvendo desde então. E o nome Saturna, Vem, na verdade, do meu signo. Eu sou capricorniano. E Capricórnio é filho de Saturno. Então, eu pensei em Saturno, porque eu sou muito conectado com essas questões. Assim, Saturno é um planeta... É o deus do tempo, né? Então, eu sou muito paciente, gosto de dar tempo às coisas. É isso.
Que legal. Os Cantos de Saturno, voz e piano, com o contratenor Gonçalo Lamego, como sua persona drag queen Saturna, acompanhado do pianista Eduardo Knob, vão fazer esse repertório que envolve algumas, né, óperas, tem também música internacional, tem música brasileira. Dentro do projeto E-Carta Musical, entrada franca às 18h, neste sábado, ali na Fundação E-Carta. Também tem transmissão ao vivo pelo canal da Fundação E-Carta no YouTube. E para te encontrar nas redes, quem quiser seguir acompanhando a tua carreira, também esse conclusão, né, do processo de formação, como que te encontra, Gonçalo?
Então, eu tenho dois Instagrams, né, os dois, de certa maneira, são profissionais, porque o Gonçalo também tem uma carreira, não é apenas a Saturna. Amanhã mesmo tô estreando no mundo da ópera, assim, no palco operístico mesmo, no projeto Terça Lírica, como Orfeu, na ópera Orfeu e Euridice. Então, eu tenho o Instagram do Gonçalo, que é @GonçaloLamego, com Z.
Gonçalo com Z.
Isso, Gonçalo com Z. E o meu Instagram da Saturna, que é @SaturnaQueen.
Saturna Queen, tudo
isso,
junto.
Isso, Saturna Queen, tudo junto. É isso, então, quero te agradecer, Eduardo, agradecer a emissora pelo convite. Eu aguardo todo mundo no sábado, na Fundação E-Carta, às 18 horas. Lembrando que a entrada é franca. E bora prestigiar, porque o repertório tá muito legal.
Maravilha, maravilha. Gonçalo, valeu pela presença aqui. Muito bom receber vocês aqui no estúdio pra gente bater esse papo. Um ótimo espetáculo para ti amanhã, na Terça Lírica, e também no sábado lá no E-Carta Musical.
Beleza, muito obrigado.
A gente tem um trechinho aqui da Saturna fazendo a baneira, não é inteira, eu acho, é um trechinho só. Isso. Que a gente pegou das redes. A gente vai encerrar então a nossa entrevista já dando essa pitada no show no recital de sábado, beleza?
Beleza, bora lá.
Então a gente segue com a Saturna, o trechinho da abaneira, e vai grudar nesse trechinho uma música da aniversariante Duda Brack. A gente ouve agora, solta pra gente aí, Pedro.
La mato y aparece una. escuchan un día y son buenos. Hay los que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años.
E com os 30 anos da Duda Brack, a gente vai encerrando o Cultura na Mesa de hoje. Tá chegando aí Demetrio Xavier com o Cantos do Sul da Terra. A gente vai ouvir ainda o trechinho final de Sueño con Serpientes, composição do Silvio Rodrigues, que tá no disco Caco de Vidro, da Duda Brack, de 2021, para dar esse abraço nela pelos 30 anos. Obrigado pela companhia, até mais.
Que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo.
Cultura na Mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.